É o Notícias Agrícolas, mais uma vez no ar aqui, para o senhor e para a senhora, os principais produtores rurais que aqui nos acompanham. Muito boa tarde, vamos agora falar de cana. Exatamente, vamos até Araraquara, na região central do estado de São Paulo. A safra está para começar, segunda-feira que vem, dia 2, já entra oficialmente, embora já tenha usinas moendo por aí, tem gente já mandando cana para a esteira. E vamos dar uma olhada então na região de Araraquara. Vamos falar com Luiz Henrique Cabelo de Oliveira, o presidente da Canasol, a entidade que reúne os fornecedores daquela região. Luiz, boa tarde, seja bem-vindo aqui pela primeira vez aqui com a gente, né, Luiz?
Boa tarde, Giovanni, uma satisfação conversar com você, boa tarde àqueles que nos ouvem.
Exatamente. A Canasol, uma integrante ativa do sistema Orplana, vem de uma região produtora, está sentada numa região produtora tradicional, né? Quer dizer, a meio caminho, né, Luiz, da região de Barra Bonita, a meio caminho da região do norte do estado, quer dizer, e é uma região que tem uma cana que você vai nos apresentar agora, né, Luiz? É uma cana nova, uma cana velha que vai chegar aí, Luiz? Como que vai?
Olha, Giovanni, a reforma dos canaviais está um pouco atrasada, então a idade do nosso canavial está um pouquinho acima do nosso do desejável. Uhum.
Mais ou menos quanto, Luiz, cortar a reforma aí?
A idade nossa está passando de 3,7 cortes, né? O ideal é um pouco menos disso daí, né? Mas tudo por conta da crise, da instabilidade de preços, né? E da falta de confiança numa política que agora, se Deus quiser, há de se implantar com o RenovaBio e vai dar uma grande estabilidade para o setor.
Não só o RenovaBio, né, Luiz, como também um novo projeto que a Orplana está apresentando ao setor, né, dentro, no sistema, né, quer dizer, levar mais conhecimento, ativar mais a base, digamos assim, e também a questão do ATR junto ao Consecana, a questão da meritocracia, né, Luiz?
Sim, é um projeto que a Orplana está desenvolvendo, vai exigir um grande esforço dos produtores, porque, na realidade, a saída não está numa fórmula matemática, mas a saída está na produção. Eu sempre lembro meus amigos fornecedores de cana de Araraquara, que onde se faz o açúcar não é na usina, mas sim no campo. Portanto, cabe a nós aumentar a produtividade, aumentar a longevidade dos cortes, para que a gente tenha uma produção elevada e aumente a rentabilidade do nosso produtor.
Mas, Luiz, você falou aí, deu uma idade média de 3,7 cortes, né? Quer dizer, é uma idade razoável, Luiz, porque a gente está vendo por aí, ou a Canasol está bem adiantada em relação a outras regiões, porque o que a gente vê é 4, 5, até 6 cortes, né? Quer dizer, eu acho que vocês estão numa média boa, né?
Mas eu me referi à média dos cortes, é que a gente calculou a quantidade de área que tem no primeiro, segundo, terceiro, quarto e sucessivamente quarto, e faz uma conta. Então, esse é o número médio ponderado.
Ah, entendi.
É isso, tá? Então, nós temos canas aqui. Normalmente, as canas estão sendo tiradas depois do quinto, às vezes até do sexto corte, por conta da precariedade econômica que nós estamos sofrendo.
Exatamente. Quem está nos quase 4 cortes, esse daí é a cereja do bolo, né, Luiz?
Ah, sim. Quem está conseguindo renovar o canavial após o quarto corte, ele, obviamente, obtém uma produtividade mais alta, mas, obviamente, impacta muito no custo, porque o custo de implantação da cana-de-açúcar é bastante elevado, né? De maneira que a gente tem que buscar técnicas para que aumente a longevidade do canavial sem haver a redução da produção.
Exatamente. Luiz, o custo de implantação aí em Araraquara, ele difere um pouco de outras regiões. Em alguns lugares fala em 5 mil, né, por hectare. E aí mais ou menos está quanto, Luiz?
É algo em torno de 5.500 aproximadamente. Essa variação é um pouco por conta de alguma coleta de dados, mas eu acredito que também não foge muito do que se fala por aí.
Obviamente, é uma variação pequena, né?
É pequena e há também hoje uma diversidade de sistemas sistema de plantio hoje com a mudinha do MPB, né?
Exatamente.
A meiose. Então, são novas técnicas que nós estamos agora num momento de mudança de tecnologia, né? De uma coisa disruptiva. Então, que com certeza, alguns produtores ainda estão produzindo num sistema mais tradicional, com custos mais elevados, e alguns já partindo para essas novas tecnologias em que há uma redução significativa do custo e aumento de produtividade.
É verdade. Luiz, quanto é de cana de primeiro corte que vai chegar agora aí para vocês na Cana Sol a partir de abril, hein? Mais ou menos, aproximadamente, em termos de área, Luiz.
Tradicionalmente, os nossos fornecedores não entregam no mês de abril. Né? Então, a grande maioria das canas que deverão ser moídas nas usinas no mês de abril é cana própria. Alguns pouquíssimos fornecedores que acabam entregando nesse mês. Então, até seria um valor pequeno, aí, talvez em torno aí de umas, no máximo, 50 mil toneladas de cana.
Ah, entendi. Mas, de todo modo, na safra de vocês, o grosso dos fornecedores começa a entregar a partir de quê? De maio, Luiz?
Maio começa a entregar, e aí numa curva crescente, né?
Uhum.
Maio, junho, pico de safra sempre julho, agosto, setembro, né?
Uhum.
E a partir de outubro ocorre uma redução da entrega dos fornecedores de cana.
Ah, entendi. E, Luiz, você está imaginando quanto de produção, quanto de cana que os fornecedores aí no guarda-chuva da Canasol vai jogar nas esteiras aí?
Olha, a nossa região aqui, a região central do estado de São Paulo, produz aproximadamente 3 milhões de toneladas de cana de fornecedores. Então, essa é a nossa estimativa. Nós não estamos esperando nenhum acréscimo, nenhuma redução em relação a produção do ano passado.
Então, que coisa, né, Luiz? A gente está vendo isso em todo lugar. Ninguém aposta em acréscimo, salvo lá em Minas Gerais, que o pessoal lá do Triângulo Mineiro está indo muito bem, segundo eles. Mas aqui em São Paulo, a gente não nota nenhum lugar imaginando algo diferente do que foi a temporada passada. Falamos com o Flávio Ranzel, da Soscana, o Dalben, lá da Ascana, o Denilson Witt, o engenheiro agrônomo também da Soscana de Jaú. Enfim, parece que é régua básica, né, Luiz?
A gente ainda está enfrentando alguns problemas, né, por conta das lavouras que não estavam perfeitamente planejadas para o corte mecanizado, né, agora também a questão de algumas pragas que vieram com maior intensidade, que é estenópolis, é cigarrinha, era tudo bem conhecido, mas que o fornecedor de cana ainda não estava sofrendo na pele com o problema dessas pragas. Agora, mais de 2 ou 3 anos para cá, houve um aumento bastante significativo e há sempre um delay, vamos dizer, um atraso, para que eles adotem as técnicas para evitar ou controlar essas pragas, né?
Uhum.
Outra coisa, como eu citei, é a questão de sistematização de talhões, buscando a colheita mecanizada, então adotando técnicas como paralelismo de sulcos, ou planejamento através de GPS, ou até a sulcação por GPS. Tudo isso é uma nova tecnologia para o fornecedor de cana, que ele vem absorvendo até rapidamente, mas que existe um certo prazo para absorver. Enquanto isso, as lavouras mais antigas acabam sofrendo por conta da redução, porque a cultura da cana-açúcar sofreu uma mudança muito forte na questão tecnológica e produção.
E você citou também, né? Você citou esses casos de GPS, monitoramento, etc. Desculpa, a mecanização, mas aí, e pouco antes você citou também a questão da meiose e MPB. A meiose é algo já mais conhecido, né? E MPB é uma coisa que está chegando agora, ou seja, junta um pacote, é um pacote muito grande de mudanças que vai levar um certo tempo para que todos os canaviais estejam mais ou menos alinhados, né, Luiz?
Não tem dúvida, isso também está ligado a algumas características de cada região. A nossa região é uma região de produtores tradicionais, então existe uma certa com certo atraso para a adoção de novas técnicas. Nós temos algum problema de topografia também com os fornecedores, o que dificulta a implantação de algumas técnicas de sucação ou de conservação do solo. Sorte que a tecnologia está colocada à mesa e todo mundo tem conhecimento, mas precisa haver um tempo para que haja essa absorção por parte de todo mundo, né?
Inclusive até para convencimento, né, Luiz? Como você falou, o canavieiro, de uma maneira geral, é tradicionalista. O próprio o Colette, lá das Forama, nos disse na sexta-feira que, embora lá o processo de meiose está muito bem adiantado, ainda assim há um trabalho de convencimento em muitos produtores da região de Turama, e não deve ser diferente, como você citou aí, né, Luiz?
Eu diria só essa questão do conservadorismo. É que essa tecnologia importa não só na absorção, mas na aquisição de implementos, na estruturação da operação. Né? Então, existem também algumas dificuldades no fazer a técnica. Né? Então, a absorção, o convencimento é perfeitamente fácil de se entender. É que, obviamente, a pessoa precisa se encaixar. Pois ele, no caso, por exemplo, da meiose, ele tem que a questão da colheita das sojas. Se forem áreas relativamente pequenas, ele não vai ter condição de adquirir uma colhedora, vai ter que combinar com alguém para colher. Então, é aquilo que eu brinco com o pessoal. O bom, o fácil é o planejamento, o difícil é o fazejamento.
Exatamente, é a execução, né, Luiz? Porque,
exatamente.
Até porque, como você falou, vem de um período de crise, onde tem muita descapitalização no campo, essas operações necessitam de um relativo investimento, né? E, naturalmente, o próprio aprendizado técnico, né? Às vezes não tem a disponibilidade. O produtor não tem a disponibilidade para aprender rapidamente quanto seria necessário, até porque ele tem que tocar tudo, né? A Canasol tem uma estrutura de atendimento agronômico e técnico que dê conta de todas essas situações, Luiz?
Sim, temos um departamento técnico bastante estruturado, com engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, técnicos ambientais, totalmente preparada e bastante treinada para poder atender essa demanda dos fornecedores de cana, tanto na cana como em outras culturas, que é o caso aí da meiose.
Uhum. Falando em meiose, Luiz, e MPB, vocês não estão longe de Jaboticabal, que é uma região que está bem adiantada, principalmente em MPBs, né? Esses conhecimentos regionais aí, é importante a troca de ideias entre associações para pegar experiências que foram bem sucedidas ou não na vizinhança, Luiz?
Assim, nós estamos fazendo bastante esse benchmarking aí entre produtores, né? E temos participado com bastante frequência dos encontros de produtores, encontros técnicos. Recentemente estivemos lá na região de Guariba, lá na propriedade do Ismael Perina, que é um modelo para essa tecnologia do MPB, né? De maneira que as pessoas que estiveram lá ficaram bastante bem impressionadas. E, obviamente, é uma questão de tempo para adotarem essas novas técnicas.
A questão toda, né, Luiz, é a questão da eficiência e produtividade. Não dá para crescer em área, pelo menos se cresce a produtividade dentro da própria, da mesma área com a qual já se produz, né, Luiz? E não esperar tanto também melhor ou não do ATR, que não vai ser para agora que vai conseguir mudar. Mas sim você ganhar na produtividade e ganhar nas suas próprias margens, né, Luiz?
Não tem dúvida, isso é muito fácil, né? O PETEG tem apoiado bastante a Orplana, as associações, a questão de gestão de custo, né? Eles oferecem para a gente todo ano a atualização de uma planilha, em que é possível a gente mexer nos parâmetros de produtividade, longevidade navial e ver o quanto impacta essas alterações em relação à alteração de preço. Então, é possível simular diversas situações em que você pode trabalhar com elevação ou redução da produtividade. possibilidade de elevação ou redução do número de cortes e também da elevação e redução do valor do ATR. E fica muito evidente que a saída é produtividade mesmo.
Perfeito. Luiz, você falou, vamos apenas recapitular, você falou em 3 milhões de toneladas, é o que se espera aí pelo menos até a entrega até outubro, novembro, né? Dezembro, talvez no máximo. Em quanto de área mais aproximadamente dos fornecedores da Canasol, Luiz?
Nossa produtividade está em torno aí de 75 a 77 toneladas de cana, então isso estaria aí em torno de uns 27 a 30 mil hectares, considerando a área de renovação.
Uhum.
E uma observação, quando eu falo 3 milhões, eu falo do total dos produtores de cana e não os associados à Canasol, que obviamente alguns produtores não são associados à nossa entidade.
Tá, perfeito. Bem lembrado aí, Luiz. Não é naturalmente que isso daí ficou como registro. E Luiz, RenovaBio está chegando, regulamentação técnica, daqui 2 anos se espera que ele esteja implementado, vai reverter isso, pelo menos é o que está no papel, né? Vai reverter isso, a premiação, né, da descarbonização que vai ser comprada pela distribuidora, vai se reverter na cadeia para trás, ou seja, as usinas e os produtores. Você acha que isso vai ser o pulo para conseguir ter investimentos vai precisar de ter recursos antes para começar a entrar no RenovaBio já com o pé direito?
Bom, as metas do RenovaBio são bastante ambiciosas, né? Acredito que seja necessário, aliás, eu sou da diretoria da Federação de Plantadores de Cana do Brasil, a FEPLANA, e estivemos recentemente conversando com o ministro Fernando Coelho, Bezerra Coelho, a explicação do RenovaBio. Tivemos semana passada até fazendo uma homenagem para ele por conta de todo o trabalho, em tempo recorde, que ele criou e implantou esse programa, né? Mas colocamos nas sugestões do Plano Agrícola Agropecuário um projeto para que haja incentivo de plantio de cana, para que as metas sejam cumpridas e que o RenovaBio possa mostrar num prazo mais rápido possível os seus resultados. De sorte que aguardamos aí a resposta. O governo realmente ele está sofrendo uma restrição orçamentária muito grande, mas por conta da redução das taxas de juros, acredito que nós tenhamos a participação da iniciativa privada no financiamento desse projeto da produção de biocombustível. Então, acho que é preciso esperar um pouquinho. O Brasil está caminhando aí para uma normalidade econômica, e creio que em pouco tempo nós já poderemos apresentar bons resultados, tanto para o Brasil como para o mundo, já que o RenovaBio tem sido olhado com bastante espanto e admiração pelas outras nações.
Bem lembrado, Luiz, porque se for esperar apenas os recursos que vão ser gerados, a premiação pela descarbonização, chegar no banco do produtor, até que esse produtor depois reverta esse dinheiro para suas áreas produtivas, renovação, então o campo, a resposta do campo vai demorar muito, né, Luiz? Então, o setor, como você disse, gostaria de ter recursos antecipados para começar a mexer nos canaviais aí e chegar em 2020, 2021, já um pouco melhor, né, Luiz?
Perfeito. Uma coisa é o financiamento da produção, que nós conversamos agora, e outra coisa é a questão de preço. Agora, apesar de todo o trabalho da Orplana, e acredito até que isso faz parte do escopo do trabalho da Orplana, é que nada vai contra as forças de mercado. De maneira que se houver um grande interesse pelos biocombustíveis, com certeza haverá também um grande interesse na aquisição de matéria-prima, que é a cana. E aí o mercado vai reagir, independente de fórmula ou regra, seja lá o que for, e sorte que as forças de mercado sempre irão funcionar.
Perfeito, então. Muito bem, Luiz. Foi um prazer, então, tê-los aqui conosco. Muito obrigado. Volte sempre. Tenha uma boa tarde e uma boa semana para você aí, tá bom?
Muito obrigado. Um grande abraço. Uma boa tarde para todos aí e para você.
3 milhões de toneladas é o que se espera que a região de Araraquara, os fornecedores, não só da Canasol, mas ali outros ali que não estão no guarda-chuva da entidade, vão entregar para as usinas da região até final do ano, aí, com mais força a partir de maio. Como o Luiz Henrique Scabello de Oliveira, o presidente da Canasol, disse, em abril praticamente não há entrega dos fornecedores da região. A cana que começa esmagada nessa safra, já no início, é cana própria das usinas, né? E ele espera também novos investimentos que venham para ajudar a melhorar a situação do campo, que lá está bem complicado em termos de atraso, produtividade abaixo de 80 toneladas, enfim. E olhando o RenovaBio. Né? Eu Notícias Agrícolas, fica por aqui, muito obrigado. E fique com a gente. Voltamos sempre a qualquer momento.